DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite da DW África para esta segunda-feira, 21 de junho de 2021. São temas deste jornal. ONG moçambicana submete queixa-crime à Procuradoria-Geral da República contra a direção da cadeia feminina de Njavela.
Nós encontramos a prática de mais de 9 ilícitos criminais, dentre eles ameaça, agressão física, tráfico de pessoas, o assédio sexual, associação criminosa, em que até equivale à pena máxima.
Em Angola, a oposição alerta que a aprovação da revisão constitucional poderá impedir a Assembleia Nacional de fiscalizar as ações do governo.
Todos aqueles atos que foram praticados no mandato de 2017 a 2022 não poderão ser fiscalizados, mesmo se tiverem sido detectados atos gravosos.
Ainda neste jornal, o elevado número de casos de malária preocupa as autoridades sanitárias de Benguela.
Diariamente nós internamos 50, 55 doentes, mais 80% por causa da malária.
Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si neste jornal que leva a edição de Tiago Melo e a apresentação de Amos Fernando. O Observatório da Mulher submeteu esta segunda-feira à Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra a direção da cadeia feminina de Njavela, na sequência de denúncias contra a suposta exploração sexual naquela unidade penitenciária. Composto por 17 organizações da sociedade civil moçambicana, o Observatório da Mulher deu um prazo de 15 dias para que o Ministério Público se pronuncie em relação à sua queixa, como nos dá conta a partir da capital moçambicana, cidade de Maputo, Romeu da Silva.
As organizações da sociedade civil moçambicana foram esta segunda-feira até a Procuradoria-Geral da República submeter uma queixa-crime contra a direção da cadeia feminina de Njavela. As mulheres deram um prazo de 15 dias para ter uma resposta sobre a sua queixa ao Ministério Público. As organizações subscritoras do Observatório das Mulheres, criado a propósito do escândalo sexual na cadeia de Njavela, dizem que as denúncias apresentadas no dia 15 de junho pelo CIP, Centro de Integridade Pública, são criminosas. Kitera Gringani é a líder desta organização.
Com isto, nós hoje iniciamos uma ação de participação criminal, uma queixa-crime, contra o diretor do estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, contra todos os agentes, funcionários do Estado afetos àquele estabelecimento que estejam implicados nesta ação, funcionários do SERNAP ou a serviço de SERNAP e outros atores ora desconhecidos que possam ser implicados nesta ação.
As mulheres exigem a criação de uma comissão de investigação independente que inclua o Observatório das Mulheres para acompanhar todas as diligências necessárias. Kitera Gringani não confia na comissão criada pelo Ministério da Justiça.
Não é apenas uma questão de falta de confiança na comissão de inquérito estabelecida. Primeiro, nós colocamos a nossa posição que não julgamos que o Ministério da Justiça tenha competência para dirigir a comissão de inquérito nesta situação. Preferíamos que fosse uma comissão de inquérito independente e uma das ações que nós vamos colocar adiante é remeter uma outra petição ao Presidente da República.
Além de ter anunciado uma investigação ao caso, o Ministério da Justiça decidiu suspender a direção da cadeia de Njavela enquanto se apura o escândalo. Mas o Observatório das Mulheres não quer que este caso termine em mera suspensão ou expulsão dos agentes infratores quando se trata, como entendem, de matéria criminal.
Nós encontramos a prática de mais de 9 ilícitos criminais, dentre eles ameaça, agressão física, lenocínio, tráfico de pessoas, do assédio sexual, associação criminosa, entre uma série de práticas que têm uma série de agravantes, incluindo a questão da premeditação, da associação de mais de uma pessoa, da infração, tendo em conta quem tem o dever de proteger, entre outras circunstâncias que até equivalem à pena máxima.
Na semana passada, a juíza do Tribunal Provincial de Maputo, Joana 15, disse em entrevista à DW África que os responsáveis devem ser culpados criminalmente.
Primeiro tem que se investigar, tem que se apurar se há realmente culpados e, havendo, tem que ser estabilizado criminalmente e disciplinarmente. E criminalmente terão que ser aplicadas certamente penas exemplares para que estas situações não se repitam.
Romo da Silva, DW, Maputo.
Obrigado, Romeu da Silva. E é a nossa pergunta do dia. Acredita numa ação enérgica da Procuradoria-Geral da República na responsabilização criminal contra a direção da cadeia feminina de Njavela? Recebemos várias respostas. Para já, Sérgio Muelele escreve que a PGR não precisava de qualquer renúncia para agir em defesa das cidadãs cujos direitos foram violados. Deveria agir de modo próprio. As ONGs estão a fazer bem o seu papel e o povo só agradece. David Fernando escreve que isto é Moçambique, onde a cadeia é para o ladrão de galinha. Estes têm dinheiro, por isso não lhes vai acontecer nada. E Jorge Osvaldo escreve que é Moçambique, tudo é possível. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos ainda em Moçambique, onde a RENAMO exigiu hoje uma investigação independente sobre a alegada rede de exploração sexual na cadeia feminina de Njavela. O maior partido da oposição moçambicana criticou o facto de a comissão criada para investigar o caso ser dirigida pelo Ministério da Justiça, o que, no entender da RENAMO, o governo já se mostrou incapaz, em outros casos, de trazer resultados aceitáveis sempre que são criadas comissões de inquérito como esta. Ainda em Moçambique, a Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica acusou hoje a polícia de desprezo aos moçambicanos por não dar informações sobre o caso das candidatas a agentes da corporação supostamente engravidadas por instrutores durante a formação na Escola Prática da Polícia em Matalane no ano passado. O presidente moçambicano Filipe Nyusi lançou hoje em Nacala, na província de Nampula, norte do país, o Centro de Operações Humanitárias e de Emergência da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Nyusi disse na ocasião que aquele centro é uma resposta concreta aos desafios das mudanças climáticas na região da SADC. O Tribunal Judicial da cidade de Quelimane libou, através de uma sentença divulgada hoje, o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, que era acusado de calúnia e difamação quando, em 2019, em uma cerimônia de tomada de posse, disse em público que, caso fosse assassinado, os responsáveis seriam Domingos de Albuquerque e José Maria Lobo, do Movimento Democrático de Moçambique. Ouvidos pela DW África sobre a sentença, os queixosos mostraram-se frustrados com a decisão do tribunal. Seguimos a Angola, onde o presidente João Lourenço vai participar na próxima quarta-feira na sessão especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocada para avaliar a situação da República Centro-Africana. O chefe do Estado angolano participa no encontro na qualidade do presidente da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, que lidera desde novembro de 2020, esclarece a presidência angolana. Um grupo de jovens da Guiné-Bissau e de Angola pediu à comunidade dos países de língua portuguesa para dar o apoio para a realização das eleições autárquicas naqueles dois países, escreve a agência de notícias Lusa. O movimento de jovens pelas autarquias da Guiné-Bissau e o movimento Terceira Divisão de Angola pedem ao presidente do exercício da CPLP e o chefe do Estado de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e o secretário-executivo da organização, Francisco Ribeiro Teles, a incorporarem o tema na agenda da cimeira dos chefes de Estado e de Governo da CPLP a ter lugar em julho próximo em Angola.
DW Deutsche Welle.
Um bloco da oposição angolana alertou hoje que a aprovação da revisão constitucional poderá impedir a Assembleia Nacional de fiscalizar as ações do governo no período de 2017 a 2022. Para os deputados da UNITA e os deputados não integrados a grupos parlamentares, a decisão sobre a fiscalização do Executivo poderá depender sempre da vontade do grupo parlamentar do MPLA, que detém a maioria no Parlamento. Amanhã, o Parlamento angolano vai à votação final da proposta de revisão constitucional apresentada pelo chefe do Estado angolano João Lourenço. Mais detalhes a partir da capital angolana Luanda, com o correspondente da DW África, Boralho Ndomba.
A proposta de revisão constitucional de Angola vai à votação final esta terça-feira, 22 de junho, 6 meses depois do seu anúncio pelo presidente da República, João Lourenço. No debate, houve um ponto em que o MPLA, partido no poder, convergiu com a oposição. A questão da independência do Banco Nacional de Angola é um dos temas que garantiu unanimidade na aprovação. Mas vários assuntos de interesse político dividiram opiniões. Para a UNITA, a fiscalização do governo é um dos grandes retrocessos na reforma constitucional. O líder do grupo parlamentar do maior partido da oposição anunciou que, com a aprovação da reforma, o período da fiscalização ficaria limitado pelo período de mandato. Os atos de má gestão praticados no mandato atual não serão fiscalizados pela Assembleia Nacional, diz Liberty Chiaka, que cita a Constituição revista.
Quando formos para 2022, começar um novo mandato, vamos dar uma explicação mais concreta. Todos aqueles atos que foram praticados no mandato de 2017 a 2022, em 2022 começa uma nova legislatura, não poderão ser fiscalizados, mesmo se comprovadamente tiverem sido detectados atos gravosos, danosos, tanto claramente a má gestão. Infelizmente não poderão ser. Eu considero que é uma dos grandes retrocessos neste processo.
O sonho da despartidarização das instituições do Estado angolano foi mais uma vez adiado, segundo os deputados do Galo Negro e os independentes. O deputado Lionel Gomes, dissidente da Casa CE, acusou o MPLA de falta de coragem de realizar reformas concretas para o país. A maioria parlamentar não apoia a ideia de que o presidente da República, governadores e administradores municipais devem deixar as funções partidárias.
Trouxemos como propostas concretas que o presidente da República, enquanto presidente da República, não poderia exercer qualquer atividade política partidária para se dedicar exclusivamente, em tempo inteiro, para todos os angolanos. Recuaram nisso porque têm interesse, efetivamente, que Angola fique alicerçada no esquema do Partido de Estado que nos foi imposto desde 1975.
Os angolanos residentes no estrangeiro voltam a votar, mas não poderão ter um círculo eleitoral na diáspora porque não houve acordo entre a oposição e o MPLA. A segunda vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Mihaela Weba, diz que por unanimidade, os deputados decidiram retirar da Constituição a tutela de mérito e o gradualismo.
Ora, com a retirada do princípio do gradualismo da Constituição, nós entendemos que estão criadas todas as condições para que todos os cidadãos angolanos, em todos os municípios de Angola, possam efetivamente participar dessa festa que são as autarquias locais.
Entre a convergência e divergência na aprovação dos artigos da Constituição, o deputado do Galo Negro, Liberty Chiaka, não esclarece qual será o sentido de voto da oposição.
Amanhã os angolanos vão ter conhecimento da nossa posição. Mas queremos deixar bem claro, vai ser patriótico, no sentido patriótico. Quando estiverem em causa interesses nacionais e olhando para todo o processo dos ganhos, os retrocessos, nós devemos tomar uma decisão que deverá ser patriótica.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Obrigado, Borralho Ndomba. E continuamos em Angola, onde o elevado número de casos de malária na província angolana de Benguela preocupa as autoridades sanitárias, políticos e a sociedade civil. Por dia, mais de 50 pessoas dão entrada nas várias unidades hospitalares do município de Lobito, o mais afetado pelo surto. Em algumas unidades sanitárias, os doentes chegam a dormir no chão por falta de leitos, como nos dá conta, a partir de Benguela, o correspondente da DW, Daniel Vasconcelos.
O número elevado de doentes que dão entrada diariamente no Centro Materno Infantil Bela Vista, no Lobito, é neste momento a maior preocupação, disse a DW o diretor de enfermagem, Lucas Chivinda.
Diariamente nós internamos 40, média 50, 55 doentes com patologia diversa, mas desses 80% acabam de internar por causa da malária. Bom, nesta altura, a nossa máxima preocupação é o número dos doentes na instituição. Esta instituição está vocacionada apenas para 75 leitos e nós estamos acima de 200.
Em Angola, a malária não tem sido combatida como devia ser, afirma o técnico de saúde, Lucas Chivinda.
Nós gastamos recursos do país na compra dos fármacos, que isto não é a medida mais adequada para contornarmos a situação da malária. Mas o nosso governo tem estado a gastar tanto dinheiro para combater os efeitos e não as causas.
Alguns doentes foram obrigados a abandonarem suas localidades à procura de melhores condições de assistência médica e medicamentosa. É o caso da Isabel Domingos, que teve de se deslocar ao Centro Materno Infantil Bela Vista, acompanhada dos seus 3 filhos, conta que o centro médico da sua localidade não tem condições de saúde.
Não, eu até mesmo posto, mas como a criança estava farta de sangue, por isso que nos enviaram aqui.
Aurélio Chiwale, acompanhante de um paciente, contou à DW que só foi atendido 4 horas depois de chegar ao Hospital Pediátrico do Bairro da Luz. Lamenta o cenário vivido naquela unidade.
Para ser atendido foi tão difícil, tinha que estar na bicha por ali 4 horas. Eu vejo que as condições estão péssimas. Eu encontrei a maioria parte, todos acamados no chão.
Também há relatos de que a malária faz-se sentir em grande escala entre as famílias que vivem na zona do aterro sanitário do Lubito. O residente Xavier Mbute lança um grito de socorro.
Aqui a questão da doença está a preocupar a comunidade porque a população já não tem mosquiteiro e a mata está fechada, está cheio de capim. O governo tem que ver bem isto.
Para Edgar Bucassa, secretário provincial do Sindicato dos Médicos em Bengala, é a principal preocupação da classe é ter condições de trabalho para atender os pacientes com dignidade.
É desumano tudo o que acontece nas pediatrias. Nós temos pacientes a dormir no chão porque não tem sala. E nós também não temos como chutar os pacientes, não é?
Já a ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukute, no âmbito da sua visita a Bengala no mês em curso, reconheceu que a pressão é enorme para os técnicos de saúde.
Lá encontramos a nossa população pediátrica bastante afetada e por esta razão e em conjunto estamos já há um tempo a esta parte a trabalhar no nosso plano de contingência.
O deputado Adriano Sapinala, secretário provincial da UNITA em Bengala, mostrou-se preocupado com o atual cenário nos hospitais e faz duras críticas ao sistema de saúde angolano.
Os serviços de saúde em Angola, quer dizer, andam mais doentes do que muitas vezes os próprios pacientes. Um dos problemas mesmo que temos é que a própria saúde no Orçamento Geral do Estado recebe pouco dinheiro, em detrimento, por exemplo, das questões de segurança do Presidente da República. A situação atual de Angola é culpa do MPLA, não vale a pena estarmos aqui a arranjar outros culpados.
Do município do Lubito, província angolana de Benguela, para DW Daniel Vasconcelos.
DW Notícias.
Começamos esta ronda na África do Sul, onde será criado um centro de transferência de tecnologias para vacinas contra a Covid-19 para aumentar o conhecimento de produção no país, anunciou hoje o estadista sul-africano Cyril Ramaphosa. Segundo Ramaphosa, este será o primeiro centro de transferência de tecnologia de ARN, distribuidor de vacinas da Covid-19, localizado na África do Sul. A Etiópia acolheu hoje as eleições legislativas e regionais que já haviam sido adiadas por 2 vezes por causa da crise sanitária e de problemas logísticos relacionados com a segurança. Dados preliminares indicam que a votação decorreu num ambiente calmo, apesar da crise na região separatista de Tigray. A direção dos Democratas Cristãos, o CDU, e dos Social Cristãos da Baviera, o CSU, representados por Armin Laschet e o candidato escolhido e Marcos Suda, apresentaram hoje em conjunto o seu manifesto eleitoral para as legislativas de 26 de setembro, marcadas para a Alemanha, que assinalam o fim da era Merkel. No manifesto, os dois partidos afastam qualquer aumento de impostos e defendem o rigor orçamental na Alemanha. Intitulado Programa de Estabilidade e Renovação, o programa dos conservadores é apresentado numa altura em que, segundo as sondagens, o bloco CDU-CSU está de volta à liderança das intenções de votos depois de, no início deste ano, ter caído para níveis abaixo dos verdes devido ao descontentamento com o arranque lento da campanha de vacinação contra a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que a variante Delta do novo coronavírus está em circulação em 92 países.
DW. Desporto.
No desporto, saiba já que joga-se hoje a terceira ronda dos grupos C e B. Para o grupo C, jogos já realizados: Ucrânia 1, Áustria 0, Áustria 1, Macedônia do Norte 0, Holanda 3. Saiba que Holanda com 9 pontos e Áustria com 6 pontos estão qualificados para a outra fase. E fechamos com a notícia que dá conta de que neste momento decorrem os jogos Rússia, Dinamarca 1-0 e depois Finlândia. Bélgica.
DW. Espaço do Ouvinte.
Acredita numa ação enérgica da PGR moçambicana na responsabilização criminal contra a direção da cadeia feminina de Njavela. Recebemos muitas mensagens. Calton da Costa, João Pinto e Adelaide Candé. A todos, obrigado pela audiência.